Simone, muito bem-vinda ao nosso programa. Agradeço muito você estar aqui. E fala pra gente como a educação e a conscientização podem agir no combate ao bullying.
Bom dia, Vitória. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Combater o bullying, eu digo sempre, é obrigação de todos, não é? E isso começa em casa, não só na escola. Os pais também precisam ficar atentos. E atentos, inclusive, às suas práticas. Porque não adianta eu dizer para o meu filho que ele não pode debochar do amiguinho, que ele não pode fazer bullying e ficar rindo dos outros, disseminando ódio na internet, dizendo que vou bater em alguém que me desrespeitou no trânsito. Então, o combater o bullying começa em casa e se estende na escola. E existe uma série de ações que a escola precisa fazer para espalhar, para disseminar a cultura de paz e, em consequência, combater o bullying e a violência na escola.
É importante também a gente salientar que a criação de políticas e normas é muito importante. Como que a gente pode discutir isso nas escolas, no ambiente de trabalho, essas normas, essas políticas, para evitar essas atitudes, Simone?
Sim, é preciso investir em formações, que haja um investimento em formações de inteligência emocional, comunicação não violenta, e que se combata isso, que as pessoas sejam estimuladas também a falar sobre, a denunciar os casos, que desenvolver também, é importante falar, em empatia, se colocar no lugar do outro. Porque o que dói no outro não é brincadeira. A brincadeira, eu faço uma brincadeira com você, ela é uma brincadeira que vai acontecer, ela é pontual e todo mundo vai achar graça. Eu vou achar graça, você vai achar graça. Se isso passa a acontecer diferentes vezes, repetidas vezes, e se a pessoa que está sendo alvo não está gostando, ou às vezes até finge, não é? Porque a pessoa, para poder, principalmente o adolescente, para não parecer fraco, para ver se a coisa alivia, finge até que não está, não está ligando. Mas existem muitos indícios que podem ser percebidos também em casa e na escola, que mostram a questão do sofrimento desse adolescente, desse jovem, e que podem depois desencadear em casos de violência.
A gente vê que esses casos não são apenas de curto prazo, tem a longo prazo também. Essas crianças, adolescentes, até adultos, eles sofrem por toda uma vida com traumas. E a gente também tem que entender como a vítima pode denunciar nesses casos, porque o bullying, apesar de parecer uma brincadeirinha, não é uma brincadeirinha. Pode ser considerado crime em diversas vezes. Como que a vítima pode denunciar?
Se for numa escola, se for um ambiente escolar, eu sempre oriento, e eu sempre vou falar, Vitória, família e escola, tá? Porque, assim, em primeiro lugar, a família precisa estar atenta a alguns sinais. Se o jovem mudou de comportamento, se o jovem está muito calado, se o jovem deixou de ter prazer em algo que ele gostava muito e agora não quer mais, não quer conversar com ninguém. É preciso que os pais, as pessoas que cuidam de jovens, que estejam atentas a esses sinais, que dialoguem, que conversem sem julgamento para que esse jovem, esse adolescente se sinta à vontade para falar primeiro para a família. Falou para a família, a gente precisa estimular a denúncia. E essa denúncia, em primeiro lugar, na escola. Como que isso pode ser denunciado? A vítima, o alvo do bullying, ele pode denunciar a um professor, a direção da escola, a coordenação, a um adulto de confiança. Né? Eu sempre oriento a procurar um adulto de confiança para fazer essa denúncia. E os pais precisam mostrar que denunciar é construir um ambiente mais seguro para todos, não só para ele. Porque o adolescente fica assim, mas é comigo, eu vou falar, vou parecer bobo, vou parecer fraco. Mas quando você... Porque sim, a pessoa que é abusadora, o bully, como é chamado quem pratica o bullying, né? O valentão, ele normalmente faz isso para esconder alguma fragilidade também. Então, se eu não sou bom em alguma coisa, se as minhas notas são muito ruins, se eu tenho uma aparência que eu também não acho muito legal, eu vou maltratar o outro, que é para que não percebam as minhas fragilidades. Já começa daí. E se, por exemplo, o Joãozinho está sofrendo bullying e a mãe tira ele da escola, o que vai acontecer? Os abusadores vão achar outra pessoa para ser o alvo. Então, para que isso não aconteça, não adianta tirar esse jovem da escola. O que precisa acontecer é denunciar. Então, o adolescente, o jovem, precisa entender que denunciar é criar, é promover um ambiente mais seguro, mais harmonioso, mais solidário para todos. E se o jovem contou para os pais uma situação absurda? Tá lá, vamos pegar o racismo, que é muito comum, né, nas escolas. É piadinha, rolou um vídeo comparando ele a um animal X, animal Y, e ele precisa denunciar e não tem coragem. Aí cabe a família e a escola fazer essa denúncia. E caso isso não resolva, isso pode sim se recorrer à delegacia, se fazer um boletim de ocorrência. E tem uma questão também, Vitória, com relação a racismo e injúria racial.
Sim.
Uma vez a minha filha sofreu uma situação de racismo na escola e eu consultei meu advogado, porque a colega que tinha feito lá o ato, ela tinha 13 anos. E é preciso ficar bem claro que uma adolescente de 13 anos não vai responder, mas os responsáveis dela sim. Porque a justiça entende que o jovem, o adolescente, reproduz um comportamento que é de sua família. Então, se acontecer algum caso desse, primeiro, é óbvio, a escola, pede a intervenção da escola para que resolva. Mas se a escola não resolver, você pode dar parte, você pode fazer um boletim de ocorrência, sim, porque os responsáveis serão acionados.
E a gente teve agora essa conversa importantíssima com Simone Santos, onde a gente viu como é importante se conscientizar na prática do bullying. Esse papel de denunciar, de evitar, é dos professores e dos funcionários e também da família. Simone, muito obrigado pela participação, por essa conversa maravilhosa, de bastante esclarecimento.
Obrigada a você, Vitória. Um bom dia a todos e vamos juntos construir aí uma sociedade mais humana, solidária e livre da violência.